Muito feliz, né, de estar aqui anunciando que Cascavel é palco de uma feira de ciências e tecnologia. Já é a terceira edição e Cascavel esse ano vai sediar uma das maiores edições do evento.
E como vai se dar essa feira?
A Feira de Ciências ela atende crianças da educação infantil ao ensino médio técnico de diversas áreas do Brasil. Então nós vamos receber em Cascavel, do dia 22 a 25 de maio, cerca de 7 estados que vai estar presente mostrando seus projetos de pesquisa. E 28 municípios do nosso Brasil. Então isso é gratificante porque muitos estados e muitos municípios estão vindo para o interior do estado para mostrar que estão fazendo ciência. E Cascavel vai estar em massa, em peso lá, mostrando que também faz pesquisa, também faz ciência na parte da educação infantil e ensino médio.
Quantas pessoas são aguardadas, Michael?
Nós estamos esperando, nesses 4 dias de evento, cerca de 20 mil pessoas passando por todo o evento. Lembrando que nós temos o público também das escolas, que vão estar levando os seus alunos para prestigiar esse evento, que é o nosso público-alvo, o ensino médio, o Fundamental 2, e principalmente aquelas pessoas que estão indo para a área da graduação, né? Que quando a gente se ouve falar de pesquisa científica, muito na graduação, e nós queremos mostrar que temos que iniciar antes esse processo. Então, as escolas é nosso público-alvo, então estamos esperando cerca de 20 mil pessoas.
Vai ser no Complexo Ciro Nardi, qual o horário?
Então, na quarta-feira é exclusivo para os apresentadores, né, para os alunos finalistas. Na quinta-feira começa às 9 horas da manhã e termina às 20 horas da noite. Sexta-feira começa às 13h30 e termina às 20 horas da noite. E no sábado, pela manhã, das 9 ao meio-dia.
Então é a terceira edição da Feira de Ciências, Engenharia e Tecnologia, entre os dias 22 e 25 de maio, lá no Complexo Ciro Nardi. Vamos reforçar então, Maico, o que as pessoas vão encontrar nessa feira?
Então assim, desde uma criança de 3 anos que está buscando uma forma de viabilizar o processo de plantio do feijão em Marte. Então parece uma coisa assim, uma coisa muito complexa, mas a gente quer mostrar para eles o mundo da pesquisa. Né? E esse aluno, ele está buscando essa metodologia e uma criança de 9 anos que conseguiu viabilizar a vida útil do isopor, que leva 400 anos para se decompor, e ela conseguiu em 30 dias, utilizando larvas. E esses são projetos aqui de Cascavel, fora o projeto do interior aí do estado e também a parte de outros estados que vão estar presentes. Toda a educação infantil, Fundamental 1, Fundamental Médio, mostrando aqueles projetos de pesquisa que antigamente a gente ia na Feira de Ciências das escolas para prestigiar. E hoje nós estamos sediando uma feira científica, com padrões ABNT, normas regulamentadoras e tudo mais, para que os alunos possam fazer da forma correta, da forma certa.
Quem está nos acompanhando aqui é o Rodrigo, muito obrigado. Quem mais está? Tem perguntas aqui, o ouvinte pode interagir conosco, 991-37-7533. A Rosilda, é aberto ao público em geral?
Isso. O evento ele é aberto ao público, principalmente na quinta-feira, que vai ser a maior audiência aí, né? Na quinta-feira, das 9 da manhã até as 8 horas da noite, às 20 horas, vai estar aberto ao público e é totalmente gratuito. Na sexta-feira, da 1h30 da tarde, às 20 horas. E no sábado pela manhã, você que não conseguiu ir durante a semana, você possa estar indo no sábado pela manhã, das 9 ao meio-dia.
E você é o coordenador geral. Que nasceu essa feira, hein, Maicon?
Por incrível que pareça, essa feira começou no centro da cidade, no meio da rua. Muita gente não acredita, né? Nossa escola ela tem cerca de 40 projetos de pesquisa. E quando a gente começou essa ideia de pesquisa científica, é muito caro, nós estamos indo, por incrível que pareça, Cascavel é a terceiro ano que está indo para a maior feira de ciências do mundo. Então nós tivemos 2022 em Atlanta, na Geórgia, o ano passado, 2023, no Texas, lá em Dallas, e esse ano nós estamos indo para Los Angeles representar a delegação brasileira de ciência. Então esses meus alunos eles já têm vindo de uma linha científica muito grande. Em 2022 nós voltamos dos Estados Unidos, coordenador da Mostra Tech, na época o professor Jader, pegou e falou assim, Maico, por que você não realiza uma feira de ciências? Isso em maio de 2022. Eu falei, não, é muita coisa e tal. Ele falou, não, eu vou te ajudar, eu vou te apoiar. E quando foi em outubro, nós realizamos a primeira feira de ciências, feira científica ao ar livre do Brasil. Essa feira aconteceu em Cascavel, na rua João Pessoa, ali no centro da cidade. E foi muito gratificante, porque virou notícia aí nacional, né? Primeira feira científica ao ar livre do Brasil é realizada em Cascavel, aqui no interior do estado. E nós realizamos ela, não era para ser uma feira assim, sair de sala de aula e mostrar os projetinhos de pesquisa. O ano passado nós fomos convidados pela Prefeitura de Cascavel a realizar uma feira dentro do Tecnovação, que é um evento do município. E E nós realizamos, trouxemos 9 estados do Brasil para Cascavel apresentar os seus projetos de pesquisa. E esse ano nós estamos fazendo uma feira totalmente autônoma, lá no Cirunard, com mais de 100 projetos de pesquisa, oriundos de 7 estados brasileiros e 28 municípios aí de todo o Brasil.
Agora, qual é a receita para esse sucesso todo, hein, Mark? Para chamar a atenção do Brasil e estar presente no mundo?
Dedicação. Eu falo que sem dedicação nós não conseguimos nada, né? A minha vida aí já tem desde 2014... voltada à pesquisa científica. Então vai ser 10 anos que nós se dedicamos 100% à pesquisa. E eu sempre falo para os alunos, olha, a pesquisa ela é muito além de você buscar uma alternativa de solucionar um problema da atualidade. A pesquisa ela é a sua vida, né? E hoje nós temos alunos que, o Bernardo mesmo, ele é o aluno que vai estar representando Cascavel. Semana que vem nós estamos embarcando para os Estados Unidos. Ele vai estar representando Cascavel, representando a delegação brasileira de ciência nos Estados Unidos. E eu falo para ele bem assim, é uma responsabilidade. Porque quando você veste aquela camiseta da delegação brasileira de ciência, que é a mesma do futebol, nós estamos indo para a Copa do Mundo das Feiras de Ciências. É a maior do mundo, né? Eu falo para ele bem assim, você tem que ter, primeiramente, respeito à sua pátria. E depois você chegou até aqui, então você é muito grato a todas aquelas pessoas que aquelas pessoas que colaboraram, te apoiaram, porque não é fácil, né? Você fazer pesquisa, você fazer desenvolver um método científico sem fomento, sem incentivo, é complicado. Mas ali eu vejo crianças dedicadas, empenhadas para solucionar problemas hoje que têm assolado muitas vidas.
O Sandro faz aqui uma observação, ele diz o seguinte, a pesquisa no Brasil falta um incentivo, a gente vê nas universidades, em outros pontos, a pesquisa acontecendo, mas em geral o Brasil acaba pegando o produto acabado, não se pesquisa e se cria pouco por falta de incentivos. É isso mesmo ou está havendo mais incentivos? Ele pergunta.
É isso mesmo, né? É isso mesmo. Nós estamos indo para semana que vem para os Estados Unidos e ainda falta cerca de R$8.000 no nosso orçamento. Então, não é fácil, porque nós temos que levantar. Esse ano, graças a Deus, nós conseguimos a hospedagem, a taxa da feira e uma parte do hotel custeado, mas ainda falta cerca de R$8.000 para custear o restante das despesas minha e do aluno. Então falta incentivo, se eu concordo com o Sandro. A nossa feira aqui na cidade, ela é sem nenhum recurso municipal, nem estadual. O município está apoiando, sediando o espaço para nós, mas nós não recebemos fomento do estado, nem do Conselho Federal, nada. Então é realmente, hoje nós fazemos porque nós amamos isso e nós queremos mostrar que é possível fazer ciência, por mais complicado e difícil que seja.
Agora, é importante realmente que tivesse um apoio maior, porque sim, esse incentivo não é um gasto, é um investimento.
É um investimento. Hoje o incentivo que nós temos é pouco, mas nós temos é das empresas privadas, né? As empresas fomentam ali a parte da pesquisa, em troca de marketing, publicação, camisetas e tudo mais, mas é o que nós conseguimos hoje é através de empresas.
A Solange diz aqui, quais foram os inventos dessa turma aí que a gente pode destacar, o que vocês têm inventado? Ela quer saber que ganha destaque no Brasil ou no mundo, que dá para você detalhar aqui.
Essa é uma pergunta muito interessante e, por incrível que pareça, é a primeira vez que fazem essa pergunta para mim. É a Solange, né?
Solange.
Então vamos lá. O ano passado, a Rafaela esteve presente na ISEF, na Regeneron ISEF, que é a maior feira de ciência do mundo, representando o nosso Brasil, e ela desenvolveu o projeto Organ Box, o uso da tecnologia no auxílio do transporte e rastreio de órgãos no processo de transplante. O que ela fez? Ela conseguiu desenvolver uma caixa de transporte de órgãos automatizada, sem gelo. Ou seja, Cascavel é referência no país na parte de transplante de órgãos e transporte de órgãos. Só que aconteceu alguns fatos que o órgão saía de Cascavel e não chegava na sua origem, né, no seu destino. Ou saía de Cascavel e, infelizmente, o profissional de saúde esquecia de colocar o gelo na caixa térmica. Isso aconteceu, foi relatado diversas vezes. Ou até mesmo se perdia no meio do caminho. Ela conseguiu desenvolver uma caixa sem gelo e uma caixa que ela é monitorada em tempo real pela Azoto, né, pela Associação Brasileira de Transporte de Órgãos, a BTO, né? Então, viabilizou. Ela foi para os Estados Unidos e ganhou o 5º lugar na maior feira de ciência do mundo na área de engenharia biomédica. Então, nós temos referência aí no mundo inteiro na parte de engenharia biomédica, saindo de Cascavel, desenvolvendo a caixa de transporte de órgãos. O Bernardo, esse ano, ele desenvolveu um projeto chamado Plataforma de Realidade Aumentada e Realidade Virtual para estudar paleontologia utilizando QR Code. Ou seja, aquela paixão de criança que os nossos filhos têm, desde pequeno, pelo gosto pelos dinossauros, né? O Bernardo chegou aos seus 9 anos e tinha aquela paixão de dinossauros. E ele começou a desenvolver essa plataforma e hoje ele consegue estudar a anatomofisiologia dos dinossauros em realidade aumentada. Ou seja, ele não precisa ir no museu para estudar. ele consegue ter tudo na palma da mão no celular. Utilizando os artefatos de QR Codes e tudo mais, ele consegue mapear e monitorar todo esse estudo da paleontologia. E isso não vai ser somente aqui em Cascavel. Ele já criou uma database, uma inteligência artificial também, que ele vai conseguir mapear todos os paleontólogos do mundo e todas as descobertas, os paleontólogos colocar dentro dessa plataforma. Para que um paleontólogo do Brasil possa estudar um fóssil que foi descoberto na China, vamos dizer. Né? E não precisar ir até lá. Todos os artefatos ele ter com realidade aumentada.
Muito interessante. E essa feira, vamos reforçar aqui, tem gente, olha só, depois que você detalhou aí, teve mais gente interessada em marcar presença na feira. Essa feira de ciências, engenharia e tecnologia, entre os dias 22 e 25 de maio,
isso,
no Complexo Ciro Nardi, a terceira edição, é uma feira aberta ao público em geral.
Isso mesmo.
E as pessoas podem marcar presença, não é? Nós vamos depois postar no site com os horários certinho, né? O pessoal está perguntando aqui do horário, quem ligou o rádio agora. Vamos reforçar o horário?
Então o evento acontece para visitação ao público no dia 23, 24 e 25. Dia 23, da 9 da manhã às 20 horas da noite. Dia 24, da 1h30 da tarde às 20 horas da noite. E no dia 25, das 9 da manhã, que é no sábado, né? Das 9 da manhã ao meio-dia.
Tem uma mãe fazendo uma pergunta aqui sobre crianças, né? De repente a criança está lá com 5, 6 anos e já demonstra ou dá a entender que gostaria de promover alguns inventos, ela coloca aqui, de repente pesquisa, já tem esse dom, de repente o pai já percebe, a mãe percebe. Qual que é a sua orientação?
A minha orientação é procurar uma instituição que realmente apoie a inovação daquela criança, né? A descoberta daquela criança. Porque muitas das vezes o pai, ele vê a criança mexendo, desmontando o carrinho, montando o carrinho, e ele fala, eu preciso de algo para ajudar, né, meu filho. Mas as escolas hoje, elas estão muito limitadas. Então, muitas das vezes ela tem que buscar uma alternativa externa. Ou chegar na professora curricular e falar assim, prof, tô percebendo isso, isso e isso no meu filho. Que ele tem grande facilidade de aprendizado, que ele quer desmontar. Aquela parte de descobrir as coisas, né? O que você pode me orientar? Então, primeiramente, chegar no profissional ali que já está trabalhando com o filho dela. Porque, muitas vezes, ele vai ter uma visão mais técnica e pedagógica do aluno. E ele pode orientar. Mas procurar um instituto, uma instituição que realmente apoie a criatividade da criança. E é isso que eu tento fazer desde os 3 aninhos, né? Muita gente fala para mim assim, ah, mas não consegue. A parte da psicomotricidade da criança, ela é desenvolvida a partir do nascimento. Então, se a gente conseguir trabalhar a parte da robótica desde o nascimento da criança, quando a criança tiver 3, 4 anos, ela vai ser uma criança muito mais desenvolvida, principalmente na parte psicomotora e do raciocínio lógico.
Michael, qual que é a sua formação?
Hoje, eu sou técnico em eletrônica, estou graduando em engenharia elétrica, mas já estou aí na área da pesquisa já desde 2014.
E você nasceu em Cascavel?
Nasci em Cascavel, sou aqui do bairro até mesmo, nasci aqui no bairro, então toda a minha vida...
E aqui
vida...
no bairro, para situar o ouvinte, você está falando do bairro...
Santa Cruz.
Santa Cruz.
Isso, aqui no bairro Santa Cruz. Então, desde a minha vida inteira aqui em Cascavel e essa parte da paixão pela ciência... eu falo bem assim que nós tivemos a oportunidade de levar e até mesmo eu ganhei bolsa no exterior, mas eu falo que eu sou muito grato ao meu município, porque ele sempre me abraçou e sempre me apoiou.
E além desses sonhos já alcançados, quais são os seus próximos sonhos?
Nosso próximo sonho é realizar uma feira de ciências dentro do Centro de Convenções e Eventos. Para você ter uma noção, a FECET hoje ela recebeu 438 inscrições para participar nesse evento. Nós tivemos inscrições de 20 estados brasileiros. Mas, infelizmente, nós vamos conseguir atender apenas 100 projetos oriundos de 7 estados. Então, nós tivemos que enxugar aí a parte da presença desses alunos. Isso parte meu coração, porque são pessoas que querem vir para Cascavel mostrar o seu projeto de pesquisa. E, infelizmente, a gente não tem capacidade estrutural de atender todos esses projetos. Então, o meu maior sonho hoje é realizar uma feira científica dentro do Centro de Convenções inteira ali com 400, 500 projetos.
Tem muitos projetos escondidos, guardados, projetos que podem fazer a diferença na vida da população?
Muitos, né? Como eu falei, hoje eu oriento 44 projetos de pesquisa. Desses 44, 21 vão estar presentes na feira. Ou seja, 23 não vão poder estar presentes porque não conseguiram passar pelo processo de seleção. E isso parte o coração, porque a gente fica assim, o ano inteiro desenvolvendo pesquisa e uma feira que é aqui em Cascavel, nossos projetos de Cascavel não vai passar? Porque realmente nós tivemos uma demanda muito grande. Mas assim, a gente espera aí que esses projetos que vão estar sendo apresentados, todos eles são mapeados dentro de Cascavel. Tem um projeto mesmo aí de um aluno de 13 anos que ele conseguiu desenvolver um sistema para monitorar pessoas em internação domiciliar. que hoje o Paide é referência também no estado, e Cascavel é referência nessa parte. Então, quando nós trabalhamos com a internação domiciliar, nós trabalhamos também com uma vida, né? Com uma pessoa, com um ser humano. E esse aluno, ele se colocou no lugar desse ser humano por conta do Covid também, que muitas pessoas ficaram em internação domiciliar. E ele desenvolveu um sistema de monitoramento para monitorar todas essas pessoas, que hoje são mais de 250 famílias em internação domiciliar em Cascavel.
Parabéns.
Eu que agradeço a todos os ouvintes aí, e se possível, estar presente na maior feira aí de Cascavel, Feira Científica, FECET.